né, o seu PIB verde, mostrando que os custos ambientais da produção chinesa eram de tamanha envergadura, valorando esses aspectos de perda de capital natural internamente, e chegou à conclusão de que não deveria continuar fazendo isso, uma vez que o crescimento da China revelou-se próximo de zero a partir dessa estratégia, e aí abdicaram dessa iniciativa por essas razões que eu estou colocando. Quer dizer, se você olha apenas a questão do produto interno verde, os países em desenvolvimento vão perder competitividade inevitavelmente. Economia verde não pode ser apenas tecnologia mais limpa, produção mais limpa. É preciso olhar consumo mais limpo, consumo mais verde. E os grandes vilões dessa dimensão do consumo não somos nós. Aí são os países mais ricos. E ninguém melhor mostra essa questão do que a pegada ecológica. Um método que hoje vem sendo reconhecido por diversos prêmios Nobel de Economia, por encomenda do presidente Sarkozy. Três grandes prêmios Nobel fizeram um estudo sobre essas métricas de sustentabilidade, Joseph Stiglitz, Amartya Sen e Fitoussi, e chegaram no seu relatório a uma conclusão muito interessante, que a pegada ecológica é um dos métodos mais robustos em termos de fundamentação científica e teórica para avaliar a dimensão ecológica do desenvolvimento. E o que a pegada ecológica faz? Ela faz exatamente uma leitura sobre avaliação de sustentabilidade sob a ótica do consumo. E aí, quando a gente vê o ranking dos países avaliados sob a pegada ecológica, a gente vê que os países ricos que são aqueles com pior desempenho em termos de sustentabilidade, uma vez que eles consomem muito, né, e o consumo que eles promovem requer uma intensidade de recursos naturais, não só para a sua produção, mas também para absorver os resíduos gerados por esse consumo. Então, é algo que a gente precisa ter como estratégia de país em desenvolvimento que tem o maior, em termos de relação com outros países, o maior patrimônio ecológico e ambiental do mundo, e aí uma oportunidade que o Brasil tem de se tornar o grande paradigma de sustentabilidade do século XXI, sem ufanismo tolo, né? O Brasil tem esse potencial, o Brasil tem essa oportunidade, é um dos poucos países que ainda tem essa oportunidade pela grande riqueza natural que dispõe e pelas produções de energia mais limpa, enfim, que nós já temos demonstrado aí uma política que tem sido revalorizada e que é fundamental também nessa discussão que diz respeito a culturas tradicionais, povos tradicionais, populações tradicionais, indígenas, quilombolas, etc. e tal, que boa parte dos países não dispõe mais sequer de qualquer resquício dessas civilizações. O Brasil tem ainda revalorizado, né, embora possa fazer ainda mais, mas temos visto nos últimos anos uma revalorização de políticas públicas visando a maior valoração dessas comunidades tradicionais e do conhecimento tradicional que elas dispõem. Isso é importante para nós, é importante que a gente tenha a humildade de perceber que o nosso conhecimento científico não é suficiente para oferecer todas as respostas que a questão ambiental e ecológica necessita. É preciso ouvir também aqueles que estão, ao longo dos séculos, lidando de forma harmoniosa com a natureza. A gente tem muito a aprender com eles. E não se trata aqui de rejeitar, portanto, a inserção da ecologia na economia. Não estou fazendo um discurso rejeitando a inserção da ecologia na economia. Muito pelo contrário. Nós, lá no Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, temos muito orgulho de informar, né, que nos nossos 16 anos de existência, como o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável, já formamos cerca de 540 mestres e doutores que hoje estão espalhados ocupando funções importantes nos três poderes da República, em organizações não governamentais, em organismos internacionais e também em empresas privadas. E essas pessoas, quando aparecem com artigos na imprensa, com programas de televisão, entrevistas, na sua atuação profissional, nos enche de orgulho, e é uma forma de mostrar o trabalho que é feito lá no CDS, né, a preocupação em pensar o desenvolvimento não apenas sob a ótica da economia e do crescimento, mas principalmente sobre como que a economia se relaciona com os aspectos socioambientais. Trata-se aqui de globalizar também a ecologia, não apenas a economia que já está globalizada. Temos que globalizar a ecologia também. Vamos colocar a ecologia no debate, precisamos fazer com que a economia se torne mais harmônica em relação à natureza. As evidências desses limites ao crescimento econômico são abundantes, né? Mudança do clima, perda de biodiversidade, que é galopante e não para de crescer, perda de qualidade de recursos hídricos. São aspectos, só para mencionar três, que evidenciam que, por mais que a gente tenha perseguido e conquistado um desenvolvimento tecnológico importante para aumentar a nossa eficiência em termos produtivos, nós não temos conseguido solucionar algumas crises ambientais, e eu cito essas três aí como exemplo. Então, precisamos globalizar a ecologia, não tratar isso apenas no termo de produto interno verde, mas também como algo que tem uma dimensão global e que não dá para ser tratado isoladamente em âmbito nacional. As relações de troca do comércio internacional devem estar nessa contabilidade dos impactos ambientais. Não sei como fazer isso, eu não tenho todas as respostas, mas eu acredito que existem mecanismos, sim, e o fortalecimento de um organismo da ONU que seja responsável pela promoção do desenvolvimento sustentável, uma das propostas possivelmente discutidas, que serão possivelmente discutidas na Rio+20, pode ser um caminho, né? O fortalecimento de organismos multilaterais que promovam essa globalização da ecologia, que nos interessa, diga-se passagem, do ponto de vista comercial e estratégico, né? Acho que é muito importante isso ser mencionado. Formas de atribuirmos valor econômico a bens de uso comum, conceito de paisagem, estética, qualidade do ar, qualidade da água, culturas tradicionais, como eu mencionei, não tem valor algum na economia convencional e hegemônica. E, no entanto, a gente precisa criar mecanismos para atribuir valor a esses bens de uso comum, que são cada vez mais deteriorados pelo crescimento econômico, com perda de qualidade de vida para nós e de possibilidade das gerações futuras buscarem essa qualidade de vida. São aspectos que precisam ser objeto de uma política de conservação, por pagamento por serviços ambientais, por tributação, sistema de tributação que leve em consideração os aspectos ambientais. A gente vê aqui no Congresso a discussão sobre a reforma tributária, mas a gente quase que só ouve falar, quando o assunto é esse, de guerra fiscal entre Estados. Então a gente ainda está um pouco precisando avançar muito sobre a importância da reforma tributária em considerar também as dimensões ecológica e social, né, na sua aplicação. É um poderoso instrumento de indução de políticas de desenvolvimento por parte do Estado e que podem ser melhor aproveitados. Cada vez mais percebemos, portanto, que o paradigma da sustentabilidade não caracteriza um problema, né? Às vezes a gente percebe que o setor produtivo tem um olhar que hoje está mudando, é verdade, mas que vem de longa data, aquela disputa entre desenvolvimento e meio ambiente, que caracterizava o debate da década de 70, 80, né? E que, a partir de 1990, mudou. Hoje, vários setores empresariais reconhecem que a questão da sustentabilidade do meio ambiente não caracteriza um obstáculo, mas sim uma oportunidade para que os seus negócios sejam melhor desenvolvidos, que os mercados sejam abertos e que as atividades continuem, portanto, interessantes para eles. A gente acredita que a sustentabilidade, o paradigma da sustentabilidade, é uma solução para, inclusive, para essa crise que nós estamos vivendo, quando uma crise que está identificada com um excesso de liberdade do mercado em lidar com as instituições financeiras e que faltou regulação do Estado para que isso não acontecesse. Da mesma forma, a crise ambiental, a crise ecológica, necessita de uma atuação regulatória por parte dos Estados nacionais e também dos organismos internacionais, eficiente, bem estruturada, bem fundamentada baseado em conceitos e conhecimento científico, para que esse mercado não continue, né, a mão invisível aí de Adam Smith, não continue promovendo falhas de mercado, singelamente assim chamadas, e que custam, têm um custo muito elevado para o equilíbrio ambiental, muitas vezes, e também para populações que estão necessitando do apoio do Estado, dos agricultores de familiares de pequena escala, as populações tradicionais, enfim, todos aqueles que não dispõem do capital ao seu lado para se fortalecer. Então, era basicamente essa a mensagem, senador, que eu gostaria de trazer para o debate. Mais uma vez, gostaria de agradecer muito pela oportunidade e dizer que o senhor, por favor, conte conosco lá na UNB para essa luta aí na Comissão do Meio Ambiente, que nós prezamos muito também a sua atuação aqui e temos aí interesse, todo o interesse em fortalecer a nossa interação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Saulo. Eu que agradeço a participação do Centro de Desenvolvimento Sustentável. Nesse debate traz informações realmente bastante instigantes, né? E agradeço mais uma vez a sua participação. Passo a palavra ao senador Jorge Viana.
Bem, quero, antes de mais nada, agradecer e cumprimentar os nossos convidados, agradecer pela vinda, pelas opiniões. Independente de qualquer coisa, também queria cumprimentar o senador Rodrigo Hollenberg, presidente da Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle do Senado. A vinda dos senhores aqui e as exposições, elas certamente, por mais que alguns possam achar que está acontecendo numa sala, não está. Aqui tem a Rádio Senado, tem a TV Senado, esse programa deverá ser reproduzido Brasil afora, e tudo o que nós fizermos para debatermos essa pré-Rio Mais 20, eu acho que é uma contribuição que nós podemos estar dando para a sociedade, para que esse debate possa fluir da melhor maneira possível. Estou certo que logo após a Semana Santa, aqui no Senado, esse tema ganhará uma dimensão mais adequada, e no Brasil inteiro, eu mesmo estou com programação no Acre de fazer debate, eu sei de muitas programações que estão acontecendo. Até porque esse é uma das agendas mais importantes que nós temos, mas o desafio de sediar a Rio Mais 20 e, ao mesmo tempo, de colher dela avanços para o nosso planeta, para a nossa sociedade, para a nossa geração e as futuras, não é fácil. Olhando para trás, é fácil de identificar que a Rio 92 deixou um legado importante, né? O Brasil era outro naquela época, o mundo, obviamente, era outro, mas o legado ficou. E certamente a contribuição que a Rio 92 deu ao mundo é indiscutível hoje. O desafio é como nós podemos, com a Rio Mais 20, a nossa geração, a responsabilidade que temos, o mesmo país sediando, sendo um outro país, de fazer algo que possa estar pós Rio 92, sob pena de fazermos para trás. No mundo de hoje, esse não é um desafio fácil, mas é uma bela oportunidade de pormos, deixarmos aflorar a criatividade, a ousadia, e a palavra talvez seja ousadia. Se não ousarmos na Rio Mais 20, ela vai ser um fracasso. Alguns, hoje, na imprensa, estão chamando, inclusive, de um x-tudo. De fato, não pode ser um x-tudo, sob pena de perder o foco. E aí, quando você tenta estabelecer um foco, ela está hoje presa em três matrizes grandes, né? Que é combate à pobreza, que é economia verde e também trabalhar a governança. Tudo isso com as mãos sustentando a ideia do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade. Essa é uma questão permanente, a diferença entre o remédio e o veneno. Se errarmos na dose, vai virar veneno e vai ser ruim. Agora, pensando o mundo hoje, o desafio não é fácil, porque o modelo que se consolidou econômico no mundo, de dominação, inclusive, econômica, ele está em crise. A crise foi profunda nos Estados Unidos, transferiu para o mundo velho da Europa. E aí é nesse cenário que nós vamos ter a Rio Mais 20. E os países emergentes são a possibilidade de o mundo não piorar, né? Os países em desenvolvimento, basicamente, agora os olhos do mundo, inclusive da Europa, estão dirigidos para Brasil, Rússia, China e Índia. É basicamente isso que nós estamos vendo hoje. E aí nós temos um problema quando a gente põe a componente da busca da sustentabilidade. Porque os argumentos são os mais diversos para dizendo, olha, essa não é a agenda do momento, a agenda é como é que eu faço. Hoje, os resultados são 50% dos jovens espanhóis estão desempregados em idade de trabalhar. 50%. O que pode acontecer num país como esse a qualquer hora? Uma revolta, um movimento? Pode acontecer qualquer coisa. É, a média de desemprego para quem está na idade economicamente ativa é de mais de 25%. Mas quando você vai para a juventude, são 50% dos jovens desempregados. Isso é uma coisa muito grave, para pegar um país que até bem pouco tempo atrás era um dos países que chamava a atenção do mundo pela sua maneira de se expandir no próprio mundo e suas atividades econômicas dentro dele. Mas o aspecto que eu colocaria é que, mesmo diante de um cenário complexo como esse, onde uns precisam se desenvolver e, para tanto, alguns aspectos não podem ganhar força, senão esse desenvolvimento fica comprometido. Outros, onde, que eram a referência do modelo econômico, tem que se recompor dentro do próprio modelo econômico para depois mudar de modelo. Como é que nós vamos fazer isso? E aí, eu acho que esse debate sobre a busca de dar um passo ousado ou de pôr os dois pés no século XXI é o desafio que nós temos. Como é que nós vamos fazer? Tem que, de fato, ter uma mudança forte no padrão de consumo e na produção. Nós temos que mexer nesses dois pilares. Nós temos que ter uma produção que possa ser sustentável e também ter um consumo responsável, sustentável. Daí a importância das pegadas, que nós temos que... Tem que estar junto. Nós temos que trocar o pneu do carro com ele andando. Vai ter que ser assim. Vai ter que ser isso. Não tem jeito. Sob pena de nós que pararmos para dizer, não, o momento não é o adequado, não é essa situação, temos que esperar. Não, não tem que esperar nada. O momento é esse. Daí eu transformar os problemas que temos... Pô, mas troquei um presidente bom por um outro tão bom, né? Não vou dizer melhor, né, senador Rodrigo?
A DOC.
Tudo bem, meu caro presidente senador. Então, o que eu vejo nesse momento é que, aí me reafirmo assim, eu acho que o lugar mais adequado para essa conferência acontecer é o Brasil hoje no mundo. O Brasil é um dos poucos países que está crescendo e fazendo inclusão social. O Brasil é um dos poucos países onde está conseguindo fazer um debate sobre meio ambiente. Eu fui relator, um dos relatores do Código Florestal, estou preocupado com o que vai vir da Câmara. O debate que nós fizemos aqui no Senado tinha como foco, como preocupação maior, a sustentabilidade do meio ambiente, a proteção das florestas. Na Câmara é de flexibilizar essa proteção, é de tentar trazer para a legalidade quem está fora dela, e do pior jeito, mudando a lei, e não fazendo com que a porta se abra para que a pessoa faça o reparo ao dano ambiental causado para poder estar legalizado. Essa é uma diferença grande entre o debate desse tema como foi feito aqui e como está sendo feito na Câmara. Lamentavelmente, houve um certo desencontro de uma parcela importante do movimento ambiental brasileiro que resolveu apenas assumir uma posição política, de veta a lei e tal, quando, nesse momento, nós temos que ousar e ser formulador e aperfeiçoar a legislação. Então, eu não quero me alongar, mas eu gostaria de pôr que, sendo o Brasil um país que está vivendo uma fase onde nós estamos contabilizando a inclusão social e, ao mesmo tempo, estamos crescendo, mas eu, que sou do PT, do governo, eu tenho uma crítica ao modelo, tanto é que eu estou saindo daqui e vou lá no Palácio, porque o governo hoje está lançando um programa, ou não é bem um programa, tomando algumas medidas para ver se repara. Já vai ter uma troca? Senador Rodrigo Rappi. Eu acho que ele tem receio de perder essa poltrona.
Então, os requerimentozinhos aí.
E aprovar, né, senador? Mas, e o que é que está acontecendo? Mesmo o Brasil estando vivendo essa fase interessantíssima, o crescimento, o ano passado nosso, foi muito ruim. E nós temos um dos mercados internos mais interessantes do mundo, em plena expansão. A Argentina cresceu 8,8%. Os países vizinhos nossos cresceram o dobro do Brasil ano passado. E o Brasil não cresceu menos porque estava preocupado com a qualidade do seu crescimento. Nós crescemos menos porque, inclusive, estamos tendo sérios problemas na indústria. que é um crescimento que pode trazer uma sustentabilidade temporal. Não é? Não é? A indústria, quando se consolida num país, você tem aí um horizonte temporal maior. E eu acho que, inclusive, essas medidas têm que ser adotadas e já estão chegando um pouco atrasadas. Mas que bom que estão vindo. Mas é muito importante para mim que possamos, assim, diante desse ambiente da Rio Mais 20, nós temos que ver onde nós podemos ousar. Por exemplo, PIB é ainda um indicador para se medir algo nesse mundo, nesse planeta? Não é, gente. E ninguém apresenta algo para substituir o PIB. Tem tantos Nobel, tanta gente que é estudiosa. Por que a gente, numa conferência dessa, se saíssemos de uma conferência dessa com um novo indicador no mundo de hoje, em 2012...